Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Leve, o podcast do Luiz Alebes do Magalu. O episódio de hoje é o episódio 100. 100 episódios aqui, a gente falando sobre Lab, tecnologia, Magalu, inovação, tentando trazer alguma coisa de diferente pro dia a dia de vocês, encorajar vocês pra vir pra tecnologia, encorajar vocês pra vir pro Lab. E, bom, pra falar sobre esse episódio 100, né, que é especial, né, afinal, 100 episódios é um bocado de episódio, eu achei legal trazer todo mundo que participa aqui do processo do Lab, né, aqui dentro do Magalu, do processo de rede social, de construção, de hosting e de tudo que ajuda a gente aqui, né. Falando assim, parece que tem, né, uma equipe enorme, mas já é uma equipe melhor do que a equipe inicial, que era só eu. Apresentem-se aí.
E aí, galera, aqui é a Ariadne e bora falar um pouco do episódio 100, só que não 100 episódio, vocês entenderam que adiantou? É isso aí.
Oi, pessoal, eu sou a Milene e hoje eu tô muito animada porque hoje o episódio vai ser sensacional.
Nossa senhora!
Isso foi maravilhoso. Caraca!
Ela falou pode ir pra ela mesma e fez uma piada muito ruim. Ai, aí, fora a Ari e a Mix, vocês já estão habituados. Tem duas pessoas que ajudam muito a gente aqui por várias coisas nos backgrounds aqui. Bom, são duas pessoas da área de Employer Branding, e é a Ju e a Lu.
Oi, pessoal. Eu sou a Juliane, sou da área de Employer Branding, como o Gouveia falou, e eu tô muito feliz de estar aqui. Embora eu esteja no backstage desde 2019, é a primeira vez que eu participo de um episódio, então tô bem feliz aí pelo convite.
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luísa, também tô muito feliz de estar aqui no podcast pela primeira vez, estreando aí minha participação, faço parte do time de Employer Branding junto com a Ju, e bom, vamos conversar um pouco, né, do que a gente faz aqui por trás desse palco.
Pra quem tá chegando agora aí, no episódio 100, vamos dar uma recapitulada aqui, né? Cabeça surgiu em 2019, né? A gente teve a ideia em 2018, conversando com Fatala, a gente falou um pouco sobre a ideia de fazer o podcast, pra ideia de conseguir compartilhar com o mundo afora o que a gente tava fazendo aqui, pra melhorar um pouquinho nossas agendas de tudo que a gente fazia sobre benchmarking e trazer empresas pra cá e mostrar pra pessoas que vinham até o Lab e tudo mais. No intuito de compartilhar tudo isso, né? A gente falou, bom, acho que podcast é um formato que parece adequado para conseguir catalogar todos esses pedaços de conhecimento que a gente quer dizer para todo mundo afora aí. Então, a gente começou a falar sobre essa ideia. E quando a gente tava conversando sobre essa ideia, o Fatala falou, cara, eu acho que quem tinha que apresentar era você mesmo. Daí eu aceitei. E aí, logo de cara, eu já falei, cara, além de apresentar, eu acho que o nome tem que ser Cabeça de Lab. Porque Cabeça de Lab é uma gíria que a gente usava para falar, assim, quando a gente conhecia alguém numa entrevista, ou conhecia alguém no mercado, ou uma empresa e tudo mais, que a gente tava vendo pra fazer parceria, a gente falava, putz, essa galera aí tem cabeça de lab, essa pessoa tem cabeça de lab. Porque a gente queria dizer que essa pessoa pensava que nem a gente, pensava com mesmos valores e um comportamento parecido com o nosso ali, na parte de como resolver problemas, como encarar problemas, como que a gente enxerga o impacto ético, social do nosso trabalho, e como que a gente acha que todo mundo idealmente se comportaria, assim. Foi por isso que a gente teve esse nome. E, putz, 100 episódios, tenho a agradecer demais a Fatala, Fred, todo mundo do Magalu que participou e participa disso, porque foi desafiador durante muito tempo tocar o episódio e agora, putz, tendo mais gente, tendo as meninas aqui, é incrível porque, putz, isso tira um peso gigantesco das costas, assim. Agora o pessoal da Radiofobia também tá participando da produção e da edição aqui do podcast, o que é animal também, porque é um trabalhão editar no jeito que a gente gosta. O Dave e o Alexandre, que, putz, sempre deram uma mão, deram dicas e, putz, assim, tem tanta gente pra agradecer que eu não sei nem se dá tempo de fazer a lista aqui, mesmo porque eu não fiz lista. Então, se eu tô esquecendo gente, com certeza eu tô, porque eu falei, tipo, 6 pessoas de umas 70 que eu tinha que agradecer. Mas é isso aí, gente. Assim, muito obrigado e é isso. Acabou o episódio. Tchau.
É tipo lista do Oscar, né? Não pode ficar falando nome, senão você vai esquecer alguém.
É, mano. É tipo, é muito tempo. De fala isso, sabe? Porque é desafiador tocar um podcast. Com 100 episódios nas costas, eu me vi no podcast em momentos diferentes da carreira, sabe? Eu era mais técnico e fui virando cada vez mais pra gestão. E agora eu sou quase full gestão, assim. Então, é difícil eu conseguir pensar em temas pro meu dia a dia que vão conectar com quem é mais técnico. Que é, na real, o tipo de pessoa que a gente quer trocar mais, conhecer mais, né? Porque podcast sobre gestão, convenhamos que às vezes é um pé no saco, né? Então, não é tão legal assim.
Cara, eu não sei se é, não é chato, mas acho que talvez seja as abordagens, assim, né? Porque eu acho que é um tema muito louco. E assim, é um tema muito difícil, né?
Eu acho que a gente até manda bem nos de gestão, e é meio babaca falar isso, mas eu acho que a gente manda bem porque a gente fala de um jeito mais humanizado, né? Não é aquele treco de, olha, agora nós iremos falar aqui do capítulo 4 do Management 3.0 e sobre esse capítulo. Sabe, eu acho meio chato, meio cansativo falar assim. Então eu acho que esse bate-papo solto, assim, fica mais legal e mais fácil de consumir. E fica até mais provocativo pra quem tá ouvindo e não tá entendendo alguma coisa, ir atrás e aprender por conta, se interessar e tudo mais, sabe? Acho que encoraja um pouco.
Porque, ainda bem, da verdade, não existe uma fórmula, né? Acho que a gente cada vez aprende mais isso. Não existe uma fórmula de fazer gestão. Acho que é muito na prática. Então, o que você tá falando aí, que acho que faz sentido mesmo.
E eu vou te falar que não existe fórmula pra podcast também, assim. Hoje eu posso falar isso, né? Porque eu não vou ser processado. Mas, cara, eu me inspirei no Nerdcast muito forte, porque eu sempre escutei o Nerdcast, sei lá, desde, sei lá, 2008, 2009, eu escuto o Nerdcast. Cara, eu acho o formato deles muito bom, o formato dos blocos, do jeito que é cortado e tudo mais. Tanto que agora eles também ajudam na produção, então valeu aí. Fazendo parte do Magalu foi meio no-brainer de trazer eles mais próximo e colaborar muito pro processo de desenvolvimento, né, do programa e do podcast, assim. É bem legal, sabe? Eu acho que coisas do futuro do podcast, a gente tem muita coisa que a gente pode trazer pra mais canais e mais mídias em mais formatos, né? Agora, o pessoal que acompanha mais a gente vê que agora eu tô participando um pouco menos e tô participando em alguns episódios mais ligados a coisas que são mais ligadas ao meu dia a dia, tipo gestão e tudo mais. Mas a Ari e a Mia, elas estão tocando cada vez mais aqui e a ideia é pra gente conseguir focar em outras maneiras de fazer outras coisas, né? Pra trazer pra vocês outros contextos do que a gente tem aqui no Magalu, que não só, de repente, estritamente programação, arquitetura, produto, agilidade e gestão. Tem muita coisa que a gente quer trazer pra vocês e a gente tá buscando meios e tendo ideias aqui. Então, pro futuro, vocês podem esperar mais coisas aí.
Eu acompanhei um pouquinho do começo, acho que quando eu entrei no Magalu, ainda tava no começo, né? Eu acho que a gente compartilhou, pelo menos, um pouco do aprendizado ali também no começo, mas eu queria te perguntar, assim, o que você aprendeu para além do teu cargo, né? Porque a gente sabe que é uma função que você, obviamente, você tinha uma função aqui no Magalu, como Squad Lead, e o podcast acabou virando um projeto aí seu, provavelmente te colocou à frente de muitas outras coisas, então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o que você aprendeu, assim, sabe? Coisas que você desenvolveu, assim.
Putz, o que eu aprendi, Ju? Eu vou te falar que a primeira coisa que eu aprendi foi escutar ativa. A parte mais desafiadora, se você parar pra pensar, é escutar alguém ativamente, pensando e entendendo como que você vai interagir com aquela pessoa durante o momento que você tá falando com ela. Parece algo fácil, mas não é tão fácil assim. Porque normalmente a gente tá falando e tá pensando no que a gente quer falar, e não no que a pessoa tá falando. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi isso, sabe? No começo eu tinha muito o roteiro escrito, tudo isso que eu falava no começo, da abertura, eu tinha um doc, você lembra que a gente fazia os templates lá? Você até que trouxe a ideia do template, porque eu não fazia muito bem, assim, né? Eu fazia um negócio meio toscão. Mas isso me ajudava bastante, sabe? Eu já memorizei isso aí. Quando eu fico algumas semanas sem gravar, eu erro a abertura completamente. Tanto que hoje eu gravei acho que 3 vezes a abertura, porque eu nem lembrava. Porque minha memória é assim, de pombo, sabe? Eu esqueço muito fácil, assim.
Mas você sente que você, com todos os convidados que você já recebeu e tal, você sente que seu repertório aumentou, assim? Você sente que você ganhou mais conhecimento em outras áreas? Porque, assim, você fala de todos, né? Sobre vários assuntos que muitas vezes não tem nem relação e, ao mesmo tempo, você precisa ali ter a capacidade de gerar uma conversa, né? De continuar o assunto, mesmo que você não entenda muito da coisa, né? E a gente sabe que muitas vezes a gente tá falando de um tema ali super técnico e tal. Você sente isso?
Nossa, total. Eu acho que a Mia e a Ari vão responder parecido comigo nessa, mas, puta, é uma oportunidade muito boa pra gente sentar com gente que é autoridade em algum assunto ou referência, que a gente talvez não ia ter acesso em outro momento, em outro formato, ou em outra empresa. Se eu estivesse fazendo um podcast por conta, talvez, não sei se eu teria acesso a essas pessoas, mas é uma oportunidade animal de você ter acesso a essas pessoas, sabe, conversar e aprender, assim. Tem vários momentos, em vários episódios, que a cabeça explode, assim, você fala, nossa, cara, eu nem imaginava isso, né? A Mi já falou isso algumas vezes aqui.
E vocês, meninas?
Nossa, sem dúvida, tem episódio que a gente grava que são aulas, né? Eu saio daqui boquiaberta, mas falando aí, o que eu aprendi desde quando me tornei, né, co-host, eu acho que até se a gente comparar um episódio, os primeiros que eu gravei agora, acho que dá pra notar aí como que melhorei, eu consigo ver isso, né, pelo menos eu. Aí todo mundo fala, não melhorou nada. Eu, pelo menos, eu sinto que eu melhorei nas emoções, porque eu entendi que a gente precisa falar de um jeito que soe íntimo, né, com quem tá ouvindo. A gente precisa projetar a nossa emoção e ser, assim, espontâneo, né? Ouvir o convidado, né? Vai de encontro com o que o Gouveia falou, pra gente conseguir reagir e continuar com as perguntas, né? Continuar com o papo. Outra coisa que eu acho que eu comecei a observar bastante também foi no jeito que eu falo. Porque às vezes a gente quer escrever, né? Quer fazer um roteirozinho antes de gravar o episódio. Mas se a gente escrever de maneira formal, a gente vai fazer leitura e vai ficar muito distorcido a nossa realidade, né? Vai ficar totalmente diferente. E a gente precisa ser breve, né? A gente não vai ficar enrolando. Então eu comecei a observar o jeito que eu falo, as gírias que eu falo, colocar isso no papel e conseguir transmitir isso no podcast depois de uma maneira natural, sabe? Então...
é meio que documentar a sua identidade, né?
Exatamente, sabe? Até, né, gente? Eu comecei a observar que eu tenho isso na fala, né?
É, eu acho que o lance da fala, de você se escutar, você começa a limpar um pouco a sua fala. E tem outra coisa que é interessante, que é você começa a aprender com a escutativa o valor do silêncio depois da pessoa falar. Pra você ter 1, 2, 3 segundos pra terminar de entender o que ela falou e formular uma questão ou devolver alguma coisa, sabe? Você começa a dar valor pra esse tempo, porque parece que é um tempo curto, né? 2 ou 3 segundos, mas assim, você aprende a usar esse tempo.
Elevar isso como uma conversa mesmo, né? Tanto é que uma coisa que eu aprendi, né? A gente não tá numa entrevista, né? A gente tá aqui trocando uma ideia. Outra coisa também é ter uma história, né? Uma linha do podcast, né? Não é como se fosse um vídeo ou um filme, né? Mas é meio que cenas, né? Então, assim, a gente tem lá um percurso pra ter ordem e fazer sentido, né? Isso, às vezes eu fazia perguntas desconexas também. A primeira pergunta e no final tinha um gancho que dava pra fazer com a primeira. Então agora eu já consigo organizar também pra ter essa linha. Isso é muito bom. Aí, ganhei malemolência também pra falar mais, né?
Que antes... Malemolência é ótimo.
Malemolência parece muito o nome de grupo de pagode, né?
Total, da década de 90.
É, total.
Exatamente. E já que a gente... esse episódio pra falar o que a gente acha. Pra quem não sabe disso, eu odiava minha voz, agora eu não gosto. Mas... agora eu já tô com essa inspiração aí desde o começo do podcast, que eu não odeio mais, isso é muito bom. Então,
é verdade, você não obrigada. Se escutava, você pulava as suas partes, né?
Sim, gente, eu ia revisar, a gente tem um período de revisão, né? A gente grava o bruto, depois revisa aquilo tudo pra ver que vai cortar ou não, né? Tal. E eu pulava, falava, não consigo escutar essa parte. Mas agora eu consigo, gente. Então, eu vou ser aí. 99% das pessoas que estão ouvindo, possivelmente, não gostam das vozes. Todo mundo consegue superar isso. Se eu superei, vocês também conseguem.
O Fatala tem isso. Fatala sempre fala, nossa, minha voz é horrível. Minha voz... sempre ele manda até mandou uma fotinha de um gifzinho, assim, aquelas charges. Muito engraçado, tipo, da pessoa escutando a própria voz, sabe?
Se o chat não gosta da voz, então tudo bem. A gente não gostar também. Semana passada eu participei de um podcast e eu não queria ouvir de jeito nenhum. Não queria ouvir e tal, mas eu sabia que o pessoal ia publicar no LinkedIn, ia me marcar. E era um podcast de gestão de pessoas e tal, pedi pra uma amiga me ouvir, e é uma amiga que eu super confio, assim, é uma pessoa super crítica. Eu falei, ó, se você me disser que tá bom, beleza, eu escuto. E que eu tava nessa neura, assim, nossa, não, a minha voz, falei besteira. E aí, no final das contas, acho que deu tudo certo, gente. Mas uma coisa que eu ia falar sobre a escutativa, eu acho que é super interessante isso que você trouxe, né, da escutativa, de você tá, de fato, não só prestando atenção naquilo que a pessoa tá falando, mas eu acho que você começa a também, quando você, né, pratica pratica isso, e eu falo com propriedade de causa, porque eu me formei em psicologia, né, e uma das coisas que a gente, um psicólogo precisa ter é, de fato, essa escutativa. Tudo isso para dizer que eu acho que você começa também a desenvolver um senso maior de percepção daquilo que a pessoa tá falando, mas não só da mensagem que ela quer te passar, mas toda a entrelinha, sabe? Então, muitas vezes, né, não sei se vocês já começaram a perceber esse tipo de coisa, mas às vezes a pessoa se contradiz e nem ela percebe, mas eu acho que o fato de você estar atento e você tá disponível para aquilo que a pessoa tá te trazendo, já te torna um pouco mais...
Foi mais safo, né?
Não era exatamente essa palavra que eu tava buscando, mas...
Malemolência.
Exato. Obrigada, Lívia. Uma malemolência ali que é isso, entendeu? Que só isso vai te dar.
E você, Ari?
Cara, eu... Bom, eu vou ter que tratar assuntos que eu não domino. Eu sou dev back-end, então quando a gente vai abordar temas que fogem dessa especialidade, eu tenho que dar uma estudada antes para conseguir também ajudar nessa fluidez da conversa, né? Pra não ficar uma coisa em que eu fico meio perdida. E isso é uma coisa que eu achei muito louco, porque me força a abrir muito o meu leque pras outras áreas da tecnologia e ver, de acordo com aquele tema, o que que a galera tem questionado ou perguntado, meio que também pra trazer pros nossos ouvintes muito uma coisa que seja uma dúvida geral, sabe? Que eu vejo que, tanto no Stack Overflow ou conversando com amigos, que teve até episódios de front que foi muito baseado em coisas que meus amigos falavam, cara, como é isso no magazine? Sabe, tipo, eu tenho essa curiosidade. Eu acho que estar como co-host me ajudou muito nessa questão, sabe, do compartilhar mais o conhecimento e buscar mais também, né, uma coisa que foge um pouco mais do que eu tô mais acostumada, vamos assim dizer.
Fazer essa exposição que a gente faz, né, de a gente se expor mais, de a gente falar mais sobre empresa, falar mais sobre o nosso dia a dia, as coisas que a gente gosta e conhece e conecta com o nosso cotidiano aqui, isso nos torna mais atento ao ambiente da empresa, né, porque se a gente tá tendo essa exposição, a gente automaticamente tá mais acessível a pessoas de fora da empresa pra entrar em contato e perguntar alguma coisa e tal. Então, isso também é outro negócio que eu aprendi, sabe? A sempre estar muito próximo de tudo que acontece publicamente com a empresa pra estar por dentro, sabe? Saber responder, saber conhecer quem é quem dentro da empresa, quem são as pessoas de cada área, quem é responsável pelo quê, porque aí quando alguém pergunta alguma coisa numa rede social ou num evento. Mas assim, eu acho que o ponto é, isso foi outra coisa que eu aprendi, sabe? De estar mais de olho nas coisas da empresa publicamente.
Eu também aprendi bastante, nossa. Principalmente com coisas que fogem da nossa especialidade, como a Ari disse, né? Já puxando aí uma outra pergunta, né? Falando sobre episódios assim que a gente mais gosta, né? Teve um episódio aí que a gente gravou com o Bruno Coutinho, se não me engano chama Metrificando.
É, foi mês passado, acho.
Exatamente. Esse episódio, pra mim, que sou dev, foi disruptivo. Foi pra ensinar mesmo. E eu acho que ele pode ser o meu favorito, gente, pelo aprendizado, né? Por ter conhecido o Bruno, que é um cara, assim, fantástico. Pra quem não conhece ele, ele é um dos fundadores da PM3, e a visão que ele tem, né, de mercado, e como que ele mostrou pra gente, né, qual que é a importância de metrificar um produto, da gente ver se aquele produto teve sucesso ou não, se vale a pena ter a evolução dele. Eu saí de lá com aquela frase de que a vida é muito curta pra gente não criar produtos necessários, né, tipo, a gente só tem que criar coisas necessárias mesmo. Nossa, esse, sem dúvida, foi um episódio de muito aprendizado, eu acho que tá meu favorito aí. E aí, vocês têm algum favorito ou alguns favoritos, gente?
Nossa, eu tenho vários favoritos, assim. Você vai ter que limitar.
Vamos lá, vamos limitar a um.
Nossa, aí você ferrou também, né?
Bem limitante.
Caraca.
Exatamente.
Nossa, isso é difícil, hein?
Enquanto você vai pensando, eu vou dar o meu testemunho, pode ser?
Beleza, pode ser.
Eu entrei aqui no Magalu em 2019 e eu vim de uma empresa de consultoria estratégica e tal. Eu sabia que essa minha transição, ela ia me custar um pouco, no sentido de que eu ia ter que aprender muito, e principalmente sobre tecnologia, porque embora eu sempre fui aí de gestão de pessoas, de atração de talentos, de seleção de talentos, eu nunca tinha trabalhado tão perto da área de tecnologia. E cara, assim, embora eu não entenda muito sobre, né, os termos técnicos e tudo mais, eu
acho que o Cabeça de Lab foi pra mim essencial, assim. Antes de entrar no Magalu, eu maratonava aí os episódios, né, principalmente os primeiros e tal. E depois, né, e aí trabalhando mais perto do Gouveia, eu obviamente tinha que ouvir os episódios até pra gente ver se, né, tinha alguma, enfim, algum pitaco, alguma coisa ou outra ali. Mas eu aprendi muito, e eu aprendi, assim, num tempo muito curto. Então, por mais que eu não seja de tecnologia, esse podcast, ele me serviu muito, assim, sabe? Eu aprendi não só sobre, sei lá, o kit básico de sobrevivência pra alguém que não é de tecnologia trabalhar com a galera de tecnologia. Então, tipo, isso o Cabeça de Lab me deu com certeza. Mas também sobre a cultura do Magalu, sabe? Quem que dá certo aqui? Qual é o tipo de perfil que a gente tem, que a gente é? Como a gente trabalha? Eu acho que de alguma forma você conseguiu, né, você, Gouveia, as meninas agora e os convidados de dentro do Magalu, conseguem imprimir de alguma forma e passar isso no podcast, sabe? Só queria dar esse testemunho super verdadeiro aqui, meu, gente. Eu sou muito fã, de verdade.
Ah, que bonitinho. Oh, muito obrigado, muito obrigado. E você, Lu? Eu vou jogar a bola aqui pra ter mais tempo pra pensar.
Olha, eu cheguei há pouco tempo, mas também, que nem a Gil, acho que o podcast tem muito esse papel mesmo de trazer esses assuntos mais técnicos para quem é leigo, né? Sou de comunicação, então realmente conhecia, né, mais superficialmente, mas acho que um dos episódios que eu mais gostei foi o do Luiza Cold, porque além de ser um projeto super legal, né, aliás, as inscrições acabaram de abrir, tô super feliz, mas eu achei muito fluida a conversa, acho que você consegue, acho que entender bem como foi a trajetória das meninas, ver as dificuldades, criar mais empatia pela situação mesmo, né? Então acho que esse episódio me marcou bastante, porque trouxe muita verdade para a trajetória delas, eu gostei bastante.
Uma temática que eu sempre gosto dessas temáticas de início de carreira, sabe? Porque eu gosto bastante de inspirar as pessoas e de provocar elas a terem coragem de dar um passo, às vezes que elas precisam de uma força, sabe? De uma ajuda pra falar não, vai lá, sabe? Vai e faz, acontece. Nada tá escrito que você não vai conseguir, sabe?
Eu acho que faz muita diferença isso hoje em dia, né? As pessoas precisam ter iniciativas para as coisas que elas querem, né? Precisa entender, óbvio, que precisa ter oportunidades, mas que as oportunidades existem. Então, acho que esse primeiro passo é muito importante e realmente escutar de outras pessoas como foi o começo, né? Como foram as situações, acho que ajuda bastante, agrega muito.
Eu escutava um negócio quando era mais novo, eu não lembro quem falava isso, mas eu escutava o seguinte: não adianta você ficar esperando o trem passar e o trem passar e você não tá pronto pra pegar ele, e também não adianta você se preparar pra caramba pra pegar o trem, só que o trem nunca passa. Mas se você se preparar pra pegar o trem, se ele passar e quando ele passar, pelo menos a sua parte você fez. E quando ele passar, você vai poder pegar, né? Então, gosto de dar esse exemplo pra falar, olha, faça esse esforço, porque quando você faz esse esforço, você aumenta meio que as chances das coisas acontecerem. Ficar parado olhando pro teto, nada vai mudar mesmo.
Mas pegando esse gancho aí que vocês falaram sobre começo de carreira, eu acho bem legal mesmo essas temáticas também, muito porque tem muita gente que parece que tem um certo receio, né, de tecnologia, quer entrar na área, mas sempre tem aquele respaldo, porque ou acha que é difícil, ou acha que não é pra ela ou pra ele, por N questões, né? E eu acho que esses episódios são muito legais pra mostrar, tipo, a diversidade que as pessoas encontram é infinita, assim, e tem muita gente que passa perrengues pra começar na carreira, na ninguém tá, tipo, naquele sonho de dev 100%, né? A gente tem um começo conturbado, tem momentos que a gente fica com medo ou não consegue direito como a gente espera, mas que todo mundo passa por isso. E, tipo, momento, né? Passa. E eu acho bem legal quando tem esses episódios pra justamente incentivar a galera. Tipo, mano, vem pra área. Não é uma área fácil, como acho que eu imagino que nenhuma seja, mas que é pra você sim. Se você quer, é pra você, sabe? Eu acho que ajuda bastante esses episódios nisso, sabe? Abrir o leque pras pessoas e, tipo, cara, você pode. E eu acho isso bem legal.
Qual que é o episódio que é o seu favorito?
Então, pensando muito nessa pegada da questão do tanto da carreira iniciante, assim, eu acho bem legal pra dar essa ajuda pra galera, mas eu gostei muito de um tema que a gente puxou, que foi a neurodiversidade na tecnologia, muito por ser um tema que eu não vejo tão falado, na verdade não é tão, eu não vejo ser falado, assim, na área de tecnologia num todo, assim, não é uma coisa que a gente puxa. A gente, quando fala muito de diversidade, a gente só pensa, tipo, na diversidade de trazer, tipo, mulheres, trazer as pessoas negras, a gente fala da diversidade da sexualidade e tudo mais, mas a gente tem uma diversidade, tipo, muito ampla, né, que a gente, às vezes, acaba não conseguindo abordar todas nem falar, e eu acho que quando a gente tem questões como essas, que são tão importantes quanto, trazer pra visão das pessoas que às vezes nem tinham nem noção, né? Porque são temas que às vezes não é nem que, putz, eu sou uma pessoa ruim ou alguma coisa do tipo. Não, é que às vezes a pessoa não tem nem o conhecimento daquilo, né? Então eu acho que ter esse espaço e conseguir também trazer temas não abordados no geral, assim, me deixa bem feliz, assim. Então esse foi um tema que eu falei assim, putz, que foda. Eu achei demais o tema. Neurodiversidade da tecnologia, pra mim, foi um episódio muito legal. Principalmente tendo toda a história da Joyce e quem participou. Tudo que foi pontuado, assim, me fez abrir muito a cabeça. Então, foi um episódio que eu achei bem foda. E, assim, quantos profissionais as empresas não perdem por isso, né? Tipo, profissionais que seriam topzeiras, assim, por conta dessas questões, né? Que a gente, às vezes, não acaba abordando. Então, é esse meu episódio e são essas as minhas justificativas. Nossa, aquela mão...
Esse que você falou, Ari, do que vocês fizeram em parceria com o pessoal da FIAP, esse é realmente muito, muito legal, gosto muito desse episódio. Eu acho que ele dá um contexto, um panorama, assim, um outro ponto de vista para quem realmente entende zero do assunto, é o beabá, assim, acho que eu recomendo muito que as pessoas ouçam esse episódio. Mas tem outros, assim, que eu acho que mexeram comigo, assim, que eu gostei bastante. Teve um que a gente fez, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas que foi um dos episódios que o Silvio Mira participou, acho que foi um dos primeiros que ele fala bastante sobre inovação, sobre a César. Eu gosto bastante desse episódio. Tem um que eu gosto muito, que se chama Roadmap pra que te quero, acho, Gouveia. Esse ficou bem legal também. E eu tinha um outro, Redes Neurais, que eu lembro que eu era uma pessoa que, bom, continuo sendo essa pessoa que não sabe nada sobre o assunto, mas eu acho que nesse episódio vocês conseguiram também deixar a linguagem bastante simplificada aí pra quem é leigo como eu. Então esse eu gosto bastante também. Ah, eu acho que era isso, gente. Assim, dos que eu lembro, todos são muito bons, né? Aquelas todas... É, puxa.
Total.
Mas esse Roadmap Pra Que Te Quero, eu lembro que eu gostei bastante. Pra Que Te Quero.
Esse episódio foi legal. Eu tenho muitos episódios que eu gostei, né? Então é difícil de verdade, assim, eu não tô sendo político, não. Quer dizer, eu tô, né? Mas não é pela intenção de ser político. É porque eu, real, muitos episódios me marcaram de muitos jeitos diferentes, né? O primeiro episódio me marcou porque, putz... Foi a estreia e é tipo o primeiro passo. Acho que o segundo episódio que a Ari tava lá me marcou também, porque foi um episódio em que eu sou homem e fui falar sobre um assunto de mulheres na computação. E antes do episódio, eu chamei a Ari pra conversar, que eu falei, Ari, me ajuda aqui a entender e a aprender algumas coisas que eu não sei se eu entendo. E a gente conversou um pouco sobre essas coisas. Foi um episódio que me tirou da zona de conforto, sabe? De eu falar um negócio que, cara, além de eu não ter propriedade pra falar, né? Eu sou homem, então o que eu vou falar sobre ser mulher em um contexto de tecnologia? Além disso, eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar pra não ser o babaca, sabe? Não ser um cara que vou querer dar uma opinião sobre um negócio que eu tenho zero propriedade. Sei lá, assim, eu fiquei meio receoso e eu acho que a Ari ajudou bastante. Esse episódio me marcou também. Um episódio que eu toquei bem mais sozinho, né? Não tinha tanta gente na sala. Primeiro episódio, tinha um monte de gente na sala, porque era o primeiro episódio, né? Aí todo mundo tava com maior expectativa. E é horrível. Os episódios do começo, eu real não escuto, assim. Na verdade, eu nunca mais escuto, assim, né? Depois que saiu, é muito raro eu voltar a escutar algum episódio, porque a gente escuta, cada episódio que sai, a gente escuta, sei lá, umas 3, 4 vezes pra revisão. Então, é muito difícil a gente escutar mais vezes depois que já saiu. E, putz, acho que não vou dizer nem pelo episódio, vou falar que quando o Dave e o Alexandre gravaram o episódio, o 16, acho, que foi com eles, a gente ainda tava fora da pandemia, eles foram lá no escritório, a gente gravou presencialmente e tal. Foi bem legal, porque eu aprendi várias coisas com eles. Aprendi várias coisas que o Dave falou na época lá, que ele deu uns feedbacks bem curtos, assim, durante a gravação. Não sei nem se ele reparou. Ele também vai escutar, talvez, esse aqui pra revisar. Não sei nem se reparou nisso aí, Dave, mas deu uns feedbacks lá que eu também achei bem legais. Os episódios de crossover eu gosto bastante, porque eles pegam umas pessoas que não tem nada a ver com o nosso ouvinte padrão, assim. São pessoas que são de outra área, de outro mundo, e elas vêm escutar pra entender como a gente faz essa ponte de uma função externa com tecnologia, né? Então, com o Lito do Aviões e Músicas foi animal, com o Estevam Romera e o Dante, que são os amigos meus que trabalham com música e trabalham nesse meio profissional de música, fazendo turnê e tudo mais. Eles trabalham com a galera de Sepultura. Foi animal também, sabe? Fazer esse depara. E, putz, acho que o episódio com o Silvio Meira também foi bem legal, porque a gente gravou almoçando, cara. Tipo, sabe? Ele tava comendo de um lado, tava comendo do outro. E foi o que deu pra fazer, porque a gravação foi durante o almoço mesmo. E sei lá, gente, tem tanto episódio legal, assim, que eu gostei, que me marcou de uma maneira ou de outra. O episódio da Laura Croft, da Box 1824, eu fiquei com a cabeça no teto também, que ela foi lá no escritório gravar, e foi animal, cara, foi animal, porque eu nunca tinha pensado em como a mudança das gerações, né, fazem com que os negócios mudam, e os objetivos estratégicos precisam se adaptar a essa transição geracional, assim. E esse episódio dela me chamou bastante atenção nisso.
Isso que era um, né?
Como assim?
Um episódio.
É, então, eu não sei dizer, na real. Tô falando, cara, eu não sei mesmo, assim,
ele
é muita coisa.
Vai
muita
falar coisa. Todos.
Não, eu vou falar todos, cara. Os episódios que eu gravei com o Zé da Terra, que foi... Eu gravei um dos episódios com o Zé, eu fui lá num bar que ele tinha, puta, foi da hora, sabe? A gente ficou dentro do escritório lá, gravando com o devido distanciamento, e foi animal, assim. Fiquei muito tempo lá, a gente falou muito mais do que o que tava no episódio, assim. Gravamos... A gente conversou muitas horas. Foi animal também. Esses episódios de respondendo ouvinte, eu acho legal, porque a gente consegue se conectar direto com a galera.
Tá quase o agradecimento do começo do episódio.
É, cara, é difícil, gente. É difícil, sabe? É difícil, porque, primeiro, você tem que lembrar de tudo, né? Assim, quando alguém vem falar, ah, vocês já falaram de um episódio sobre isso aqui, eu falo, putz, a gente talvez não tenha falado sobre essa ótica que você tá falando, mas a gente já falou sobre esse mundo, assim. Porque 100 episódios, a gente já falou de bastante coisa. Tem muita coisa pra falar também, mas a gente já falou de bastante coisa. Então, agora eu acho que a gente começa a entrar num aprofundamento maior das coisas e em nichos e óticas diferenciadas sobre, de repente, um assunto que a gente já abordou anteriormente, né? Porque 100 episódios também já dá pra ter falado sobre bastante coisa.
Pra você que tá ouvindo, ó, parâmetro de dica de episódio do Gouveia é escuta todos.
É, assim, escuta de trás pra frente, sabe? Escuta dos mais recentes e vai indo pra trás. Até você achar que tá muito chato. E aí você vai parar, sei lá, no primeiro. Porque o primeiro, o formato dele, cara, é muito chato. Porque a gente tava descobrindo, não tinha identidade ainda, né? Demora um tempo pra você formar a identidade. É complicado, assim. O primeiro episódio dá uma vergonhinha. Mas é normal, assim. Primeiro episódio de qualquer pessoa, qualquer programa dá vergonha. Você vai ver o primeiro episódio, sei lá, de qualquer série de TV, às vezes é meio tosquinho, assim, sabe? Piloto. Você vai ver o primeiro, sei lá, o primeiro Nerd Office, meio tosquinho também, sabe? Tudo que tá muito no começo, assim, quando você compara mais pra frente, quando tá com tudo amadurecido, é meio tosquinho mesmo, sabe? Então, assim, quando a gente faz esse formato, né? Porque, assim, e aí eu já vou puxar a sardinha aqui. Se você olhar lá o podcast do Clóvis de Barros, que é o Inédita Pamonha, que também o pessoal da Radiofobia, que também faz pra gente, faz pro Clóvis, o podcast dele é animal. E foi bem feito desde o começo. Mas, assim, a gente tá falando de um cara que é incrível, né? Ele é um puta orador, sabe? Acho que isso já dá uma vantagem gigantesca pra ele, né? Além disso, ele é professor, então ele sabe como estruturar alguma coisa que ele quer falar ali. Com certeza a galera da Radiofobia deu uma assistência boa pra ele também, sabe? Então, assim, exceto nesses casos que, cara, o primeiro episódio já é da hora. E, às vezes, na real, os pilotos só não foram publicados, assim. E que, na real, pode ser bem possível também.
Você tem alguma gafe, alguma coisa engraçada pra contar desse tempo?
Eu tenho várias, tem várias que eu não vou contar. Mas tem uma que eu vou contar, e foi de um episódio que eu também achei animal gravar, porque eu gravei com o Marcelo Silva, que ele foi CEO do Magalu, entre a Luiz Helena e o Fred, né?
Ah, esse é bom também, esse eu já escutei.
Esse episódio é bem bom, é bem bom. E esse episódio com o Marcelo Silva, eu fui lá no escritório fazer um convite pra ele, daí eu entrei na sala dele, ele falou, não, eu tenho 40 minutos, senta aí que a gente conversa sobre o que a gente vai falar. E aí a gente começou a conversar, ficou um tempão falando sobre o que que a gente ia falar, né? Porque hoje ele faz parte do conselho da presidência do Magalu, e ele é presidente do IDV, já foi CEO da Pernambucanas, do Magalu, e puta, o cara tem uma carreira fantástica. E tem uma puta bagagem na visão sobre cliente, sobre mercado, sobre varejo. É uma conversa muito enriquecedora. A gente teve essa conversa, daí, acho que uma semana depois a gente foi gravar, e aí na gravação, ele começou a ficar empolgado, e aí ele começou a bater na mesa e tudo mais, e a gente tava presencial. E aí eu tinha que ficar toda hora falando, ô Marcelo, não bate na mesa não, não bate na mesa não. Então foi engraçado, assim, sabe? Porque eu falava, ô Marcelo, bater na mesa vai dar trabalho aí pra edição, às vezes a gente tem coisa. Então foi engraçado, sabe?
Fora a vergonha, né? Como é que eu falo pra
exatamente.
Ele que ele tá atrapalhando o áudio, assim?
Tipo... Não, total. E, puta, ele foi maravilhoso, né? Foi super compreensivo, assim. Não, desculpa.
desculpa.
Nossa, eu lembrei de uma gafe minha aqui. Acho que você tava gravando com o Fatala e com uma outra pessoa, que eu não vou me lembrar quem é, mas eu, naquela época, eu produzia conteúdo pro Instagram do Cabeça de Leve e do Luísa Leves.
Nossa, eu sei o que você tá falando.
E aí, assim, eu não sei se não tava num dia bom, mas assim, não tinha uma foto que não ficava boa. E eu fiquei tirando 357 fotos do Fatala. E assim, claramente ele não tava gostando, mas eu acho que ele foi muito educado e ele não falou nada pra mim, assim, né? Não mandou eu, sai fora, menina. Mas eu acho que ele tava morrendo de vontade. E aí, no final de tudo, ainda esqueci minhas coisas lá na sala, esqueci minha blusa. Ai, gente.
É. Não, e isso aí foi uma semana antes da pandemia estourar. Foi porque foi o último episódio que a gente gravou presencialmente, porque foi o episódio sobre a China. Foi uma puta coincidência também.
Eu acho que foi, foi esse episódio mesmo. E foi um episódio que eu tava com a câmera profissional na cara do Fatala, pensa, gente. Sem noção, né?
É, mas eu vou fazer um protesto aqui, e quem tá no Labs vai entender sobre o meu protesto aqui. Eu apareço em todo lugar do Labs.
Eu não te aguento mais naqueles slides de apresentação, velho.
Todo lugar. E só tem um motivo pra isso. E se chama Juliane.
Também, também. Mas não é só isso, veja bem. A gente tinha a gente tava já programando uma nova sessão de fotos com a galera do Labs. E aí veio a pandemia, ou seja, Gouveia. Só tem registro seu no passado, né? Então, vai continuar sendo Gouveia.
Tem uma última coisa que eu acho legal compartilhar aqui e provocar um pouco quem tá ouvindo, que é o seguinte. Uma das coisas que eu acho mais legal é quando... Uma das coisas que são genuinamente mais motivadoras, assim. É quando a galera manda mensagem pra gente falando, nossa, eu tava querendo mudar de área e eu ouvi vários episódios de vocês e puta, me senti motivado ou motivada e eu comecei a fazer um curso, um bootcamp, entrei na faculdade ou desenhei aqui um plano pra mudar minha carreira e transicionar aí pra tecnologia, sabe? Não só como dev, mas como produto e tudo mais. Eu acho que quando as pessoas mandam esse tipo de mensagem é o mais animal, assim. É o que mais me dá alegria de ter começado o podcast, sabe? De falar, puta, cara, que legal, sabe? A gente tá fazendo gente se interessar pelo negócio que a gente gosta também, fazendo as pessoas perderem um pouco o medo de enfrentar um desafio novo, sabe? Criar essa coragem de dar esse passo incerto, né? Que é você fazer essa mudança. Mas eu acredito que quando a pessoa dá esse passo, eu sou o cara que não vai falar, não é uma incerteza grande. A partir do momento que a pessoa falou, não, eu vou fazer isso. A chance de dar certo, cara, é bem grande, assim, na real. Ela só precisa ter resiliência, né? Pra insistir e aguentar o tempo, porque às vezes o tempo pode ser diferente da expectativa que a pessoa tem. Só que, puta, eu fico muito feliz com esses episódios, assim. Eu recebo até hoje, sei lá, algumas vezes por mês, no Insta, no LinkedIn, mensagem da galera falando, assim, isso me deixa bastante feliz. Tá no Twitter e Instagram como @cabecadelab. Eu tô no LinkedIn como BF Gouveia. E se você curtiu o episódio aí, segue a gente nas redes, se inscreva na gente aí, onde você estiver ouvindo e tudo mais. E divulga. Divulga pra alguém aí. Já que é episódio 100, passa pra alguém e fala, ó, esse podcast aqui já tem 100 episódios. Parece que essas pessoas sabem o que estão fazendo aqui. Escuta aí, é do Magalu, uma grande empresa legal. Passa pra alguém. E aí a gente consegue fazer esse cabeça verso aí, roubando do Vitor Camejo e também o Camejo Verso. Mas eu acho que o nosso cabeça-verso pode aumentar conforme as pessoas forem compartilhando aí, sabe? Porque essa é a ideia. Meninas?
Eu tô no Twitter como @3cores.
Gente, obrigado por esse episódio sem igual. Eu tô no Instagram, tá, gente, como MM Vasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Precisamos de um rebrand aí, né? Nesses seus usuários aí, Mi.
Tá muito teenage, né? Tá muito
ninguém vai te achar, é muito complexo.
Mas você tá falando como você é velha, que nem eu. Você não sabe, os jovens às vezes vão achar normal.
Vocês são cringe.
É tipo os meus usuários, deixa pra lá.
Desculpa, jovens que estão me ouvindo, eu não tiro essa intenção. Bom, eu como jovem que não sou, estou no LinkedIn, né? Juliane com um I, provavelmente você só vai achar eu e algumas pessoas, Banagor. Então, enfim, fico aí igual a mim no nome complexo.
Nossa, ela falou e ela faz o que ela criticou, olha.
Mano, eu tô aqui dando risada com isso.
É coisa de velho, imagina, né? Coisa de velho.
Mas assim, pensa que eu não sou co-host, né? Eu só sou uma mera convidada.
Convidada, é.
Exatamente.
O episódio vai chamar Cabeça de Velho.
Bom, quem quiser me achar, tô em todas as redes como Luísa STB. Então é bem tranquilo pra vocês acharem.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.